somente crer, somente crer, tudo é
Deus abençoe cada um em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Eu creio que nessa manhã tão gelada, tão fria, que Deus também tem uma coisa para aquecer o nosso coração. Vamos? Vamos tomar a Bíblia, no nome de Jesus. E abrimos em Hebreus 11. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos gratos a Ti, Senhor, por estarmos reunidos nessa manhã fria de inverno, mas crendo ainda, Senhor, em cada promessa que Tu tens feito ao Teu povo. Cremos pela fé que uma porção da Tua glória e Tua graça, ó Senhor, Tu tens reservado para nós, tens reservado para cada filho e filha. Nós Te pedimos que Tu tenha misericórdia de nós e abra a janela do céu e fala aos nossos corações. Porque eu creio que cada filho de Deus, Senhor, eles desejam ouvir a Tua voz. Eles querem ouvir o Teu falar. Eles querem abrir o seu coração para Ti. Ó grande Espírito Santo, vem nessa manhã realizar a Tua obra. Nós colocamos essa reunião em Tuas mãos, Senhor. Pedimos, ó Senhor, que Tu nos ajude e perdoe nossos pecados, nossas faltas. Ó Senhor, e nos cubra no precioso sangue do Cordeiro de Deus, a ponto que possamos entrar ali onde está a glória de Shekinah, ali onde está a presença de Deus. Nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Eu quero hoje tomar um tema. Vamos titulá-lo Não Ter Fé é Pecado. Tá? Então, nosso tema, Não Ter Fé é Pecado. A Bíblia diz que é impossível você agradar a Deus se você não tem fé em Deus, ou não tem fé em sua palavra, não tem fé que Ele pode fazer alguma coisa por você. Deus não se agrada de alguém que duvide dEle, ou duvide de sua palavra. Esse é o problema que a maioria dos crentes não tem fé. Oh, irmão, como tu pode dizer isso, irmão? Aleluia. Nós vamos logo ver isso. Eu quero só tomar, eu vou ler. Se você quer acompanhar no banco, você pode ver na primeira epístola de São João, capítulo 5. Eu sei que está frio, mas aí é melhor para as mãos se aquecerem, os olhos se aquecerem, lendo, né? Aleluia. Primeiro São João 5, e versículo 18 diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sabemos ou não? Vocês sabem? Que todo é que é nascido de Deus não peca. Vocês sabem disso? Todos sabem? Vocês pecam? Uma meia dúzia, né? Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus ou pertence a Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ah, irmão, o diabo me pegou. O diabo me putucou. O diabo me tentou e eu, puf. Né? O diabo disse para eu sair da minha posição e eu, pum. E o diabo é nascido de novo esse? O que de Deus é gerado conserva-se, guarda-se. E o maligno não pode tocá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos às portas do arrebatamento. A minha dúvida é, nessa igreja, não vou dizer das outras, não me interessa as outras. Minha dúvida é, a fé aqui, tem pessoas aqui que realmente alcançaram o novo nascimento e vão estar no rapto? Pelo tamanho do amém, é meia dúzia. O resto vocês estão perdidos. Vocês nem precisam mais vir na igreja, irmão. Vocês já estão perdidos. É isso? Sim, mas se você não vai no rapto, o que, que você está fazendo aqui? Hã? Seria uma boa pergunta. Por que, que estou fazendo na igreja? Eu não vou no rapto. Então, o que, que está acontecendo? Não nasceram de novo. Ou não tem fé. Primeiramente, quando você veio a Deus, Deus colocou um pouco de fé no seu coração. Quando você se arrependeu dos seus pecados, Deus colocou um pouco de fé para você vir à igreja e se converter e ser batizado. O que você fez com essa fé? Hã? Nós vamos ler lá em Tiago 2. Tiago 2, e verso 20 em diante. Mas, ó homem vão, vão quer dizer, não faz nada, não presta para nada, não tem valor. Ó homem que não tem valor, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Quantos têm obras de fé aqui? Ah, só dois, três agora. Daqui a pouco não vai ter ninguém. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Quer dizer, se você não tem obras de fé, você não tem fé. E se tem fé, ela está na sepultura, morta. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Como é que foi aperfeiçoada a fé de Abraão? Pelas obras. Não dizendo eu creio na Bíblia, eu creio na mensagem, eu creio. Isso não te leva a lugar nenhum. As obras mostram a tua fé. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você sabe que tem os inimigos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne, são inimigos de Deus. Mas Abraão não era inimigo, era amigo de Deus. Vocês são amigos de Deus? O inimigo de Deus, ando segundo o que dá na cabeça. Tá? Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recebeu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Aqui está aquilo que Jesus disse, que a árvore que não produz fruto, o galho que não produz fruto, morre. Fruto é obras. Não produz, morre. Morre, e aí quando está morto, o galho morto, vocês que têm árvore, que plantam árvore, quando a árvore, o galho fica seco, o que nós fizemos? Pintemos ele para continuar lá na árvore. É a mesma coisa que Deus. Aleluia. Você pode ver que toda pessoa que fica fraca e dali a pouco está fora da igreja é porque, na verdade, ele já não tem fé em Deus, não produziu mais nada, endureceu seu coração, secou o seu galho e Deus tem que tirar fora. Não serve para mais nada, vai fazer o que aqui? Vocês querem sair? É só ficar sem fé. E Deus encarrega de te levar para fora. Aleluia, louvado seja Deus. Veja, vamos falar aqui de Raabe. Veja, de igual modo, Raabe, meretriz, não foi também justificado pelas obras. Qual as suas obras, irmão? Quando ela defendeu os emissários, os missionários, ou aqueles que foram espiar a cidade, e lá eles descobriram que ela era um espia, e veio a polícia, veio o rei, veio todo mundo, vamos pegar, eles são espião. E essa mulher, Raabe, uma prostituta, quando viu aqueles homens, ela sabia que eles eram israelitas, e disse, vem aqui para o meu cabaré. Ela sabia que eles não eram clientes. Se tu passar na voluntária da pátria e uma mulher diz, passa aqui, entra no meu cabaré, o crente cai lá, né? Aleluia. É você olhar a história, irmão. Se tivesse um crente religioso, olha só, ainda diz que é de Deus. E lá entrou ele na boate da Raabe, saía batendo língua. Eles são adúlteros, irmão. É? Eles entraram na boate da Raabe. Não ia ser assim que você ia fazer? A gente vê uma coisinha e sai, eu vi! Ela entrou na Raabe lá, ela está cheia de vagabunda. E ainda diz que é crente de Israel, do Deus. Imagina você lá olhando essa cena. Irmão. Eu teria que morrer junto com os... Como é que era o nome daquele povo lá? Né? Mas Raabe viu que eles não eram prostitutos? Viu que eles não eram adúlteros? E aí viu que também estavam perseguindo ele e ela sabia que eles eram homens de Deus? E ela pensou, aí está a minha chance. Vou cair com eles. É isso? Vou salvar esses homens. Passe para cá. Imagina se aqueles dois emissários fossem religiosos. Não, nós somos santos de Deus. Não entramos em cabaré. Não vai fazer isso, viu, irmão? Aleluia. Mas se fosse muito religioso, eles iam olhar, não, nós estamos discernindo que tem uma prostituta. Deus o livre de nós entrar aí dentro. Deus nos guardará de outra maneira. Eles também discerniram que ela tinha um espírito bom que ia levá-las de confiança e escondê-los. E eles entraram, então, a polícia estava atrás, entra aqui. Aí ela chegou, eu sei que vocês são servos de Deus, eu sei que vocês Deus vai acabar destruindo tudo isso aqui. E os caras vão te prender, vão matar vocês, mas eu vou esconder só com uma condição. Depois que vocês saírem daqui, eu quero a salvação. Para mim e para minha casa. Veja bem, ela propôs. Ele disse, não, se nós sairmos daqui ilesos, se verdadeiramente não vai nos entregar, não vai nos trair, não vai fazer sacanagem com nós, assim diz o Senhor, né? Assim nós vamos fazer um acordo. Tu e toda a tua casa, e todos que tu colocar aqui dentro, vão ser salvos. E Deus assinou embaixo. Sim, o que vocês concordaram, eu assino. E você conhece a história. Eles foram lá, ela escondeu eles em cima do sótão, no meio de umas palhas. A polícia foi lá, não achou nada. E depois eles saíram pelo muro. E o sinal foi que deixasse uma linha vermelha lá pendurada. E o que aconteceu, irmão? Veja bem, isso é fé. Ela arriscou, irmão, não foi fácil. Tem pessoas que não arriscam nada. Não arrisca. Por Jesus, não, pode arriscar pelo negócio dele. Mas por Jesus, por Deus, ela sabia que se eles pegassem, descobrissem a maracutaia dela, né? Vamos dizer assim, né? A sacanagem que ela fez contra o governo, contra o prefeito, contra as autoridades, né? Ela morreria, não só ela, mas toda a família morreria, pagaria a lei penal. Mas ela arriscou, eu vou, se eu tiver que morrer, eu morro pela causa de Deus. Uma prostituta, irmão, teve essa fé. Agora eu vejo quantos crentes dizem, eu sou crente, até quando a coisa ficar feia, eu recuo. Até a coisa ficar tenebrosa, eu até saio da igreja. Essa pessoa, irmão, nega fé, não tem fé, coisa nenhuma. E a Bíblia diz que esse ato dessa mulher, ela foi justificada dos seus próprios pecados. Um ato de fé. Lutou pela causa correta. A causa correta era aquele plano de salvar os filhos de Deus, salvar aqueles que iam tomar conta da cidade e assim por diante. Ela foi justificada pelas obras, irmão. Então veja, irmão, que as obras pesam na balança. Não é dizer, eu sou crente, irmão, aleluia. Irmão, eu estou, a obra está precisando. Não, eu só sou crente, irmão, só crente. Só crente. Sem obra, sem nada. Você é crente que nem o diabo. O diabo é crente. E as obras deles, e ainda assim ele tem obras. Obras maléficas, né? Só crente não quer dizer absolutamente nada. Aleluia. Agora veja bem, irmão. Um corpo sem o espírito está morto. Assim, a fé sem obras não existe fé. E aí você não agrada a Deus. E não ter fé é pecado. Vamos ver se é verdade isso. Qual é o oposto de fé? Incredulidade. Se não tem fé, tem o quê? Mais alto, igreja. Veja, se não tem fé, está descrendo. Vamos lá no Hebreus 3:19. Veja lá na Bíblia 3:19 de Hebreus. Pode abrir, irmão. Vocês não têm Bíblia? Vocês aí? Não trouxeram a Bíblia? Esqueceram a Bíblia? Tem vergonha de carregar a Bíblia? A Bíblia é muito pesada? A Bíblia é feia? A Bíblia é nojenta? O que que tem a Bíblia? Que vocês não têm a Bíblia? Hã? Ou vocês não querem se identificar como Cristo? Que vocês são do Satanás? Tem gente que não quer se identificar, irmão. Só aqui, no meio da igreja, eu sou crente, saiu daqui. Tu é um demônio se você faz isso. Vai me desculpar, você é um demônio negando a Jesus Cristo. Tem vergonha de Jesus. Os que têm vergonha de Jesus entrarão no reino, é isso que a Bíblia diz? Não entrarão, irmão. Você tem vergonha? Pô, não precisa nem mais vir na igreja, irmão. Você vai para o inferno. Quem está fazendo na igreja tem vergonha de Cristo? Irmão, a coisa é séria, irmão. Não adianta ficar balizando, eu vou. Não vão, irmão, não vão. Tá? O Espírito Santo está até aqui com essa gente que diz que é crente. E não são crente coisa nenhuma, irmão. Nego a Jesus, tem vergonha de Jesus, não testificam de Cristo, não querem nascer de novo, não querem receber a Deus no seu coração, não querem nada. Então sei por que você ainda vem aqui, irmão. Aqui não é o lugar, é mais preferir você ser católico. Pelo menos lá, não precisava ser crente para ir lá. Hebreus 13:19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua fé. Incredulidade. Eles criam aqui, eles criam ali. Não obedeciam aqui, não obedeciam ali. Faziam uma coisinha escondida ali, outra escondidinha lá. E não, diz que não criam aqui, não criam lá. Né? Não é a mesma situação de muitos crentes? Sim ou não? Sim ou não, irmão? E vão entrar no céu? Não vão, irmão, não sei. O que as pessoas estão pensando que o evangelho é que pode ir, vai empurrando com a barriga? Vamos ver ali, Hebreus 3, começando no 7, verso 7. Porque como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos coração. Eles ouvem e endurecem. O que é endurecer, irmão? Rejeita fazer aquilo que ouve. Rejeita obedecer aquilo. Não, eu não vou fazer. Não. Endureceu. Como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Eles provocam a Deus quando rejeitam obedecer a sua palavra. E veja, e quando é que aconteceu isso? No dia da tentação. Vem a tentação vem para você o quê? Ser fiel à palavra, né? Não. A tentação vem para você ser fiel? Olha, irmão, eu estou sendo tentado para ser fiel, eu vou ser infiel. É isso? A tentação vem para quê? Para você ser infiel. E aí veio a tentação e eles endureceram seu coração e pecaram. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos minhas obras. Eu penso que a maioria da igreja aqui já tem visto as obras de Deus, tem visto milagre, tem visto um monte de coisa de Deus. Né? Por isso me indignei contra essa geração. Eles sempre erram em seu coração e não conheceram meus caminhos. Sempre errando, sempre fazendo pelo lado errado. Sempre estão ouvindo, mas vão lá e fazem tudo errado. E não conheceram meus caminhos. E nem se arrependem do que fazem, sabe, irmão? Ó, irmão, isso é triste falar isso. Pessoas que perderam a fé, estão na igreja, mas não tem fé nenhuma, irmão. Não tem, eles vêm na igreja de medo, de repente cai um raio, né? Oh, irmão Brando disse que o perdido também se esconde na igreja. O salvo se esconde na palavra. Há uma diferença muito grande aí. E não conheceram meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, não entraram no céu. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Tem alguém infiel aqui? Infiel a Deus? Não tem? Todos são fiéis a Deus. Vocês não dizem nem amém, nem nada, né? Porque há infidelidade. E bastante infidelidade. Olha, vede que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A infidelidade te aparta de Deus. Porque você já não tem fé. Você já não ama Deus. Deus já não tem valor para você. Agora, vem a exortação. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Como cristão, nós temos que estar exortando, ô irmão, isso não está correto tu agir assim. Não está certo você agir assim. Tá? Ajudando o irmão para que ele também não endureça o coração e seja infiel. Porque se nos tornamos participantes de Cristo, somos parte de Cristo, se retiver, se guardar firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Quer dizer, nós somos participantes de Cristo, se retiver, quer dizer, guardemos a palavra de Deus. Caso contrário, não temos nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continua. Enquanto se diz hoje, se hoje ouvir da sua voz, não endureçai vossos corações como eles que provocaram endurecer. Não vou fazer. Não vou obedecer. Pronto. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Provocaram como? Endurecendo, não fazendo. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Não todos, porque havia dois que não fizeram. 2 milhões fizeram. Mas com quem se indignou por 40 anos, Deus se indignou. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Senão os que foram desobedientes. Veja, foram desobedientes. No verso 19, a incredulidade, o descrê, quando você descrê, você desobedece. A desobediência leva você ao inferno, irmão. Essa é a verdade, você não tem Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a pura verdade da Bíblia. Aleluia. Ou nós nos acordamos, irmão, da situação que estamos, ou você está perdido. Perdido, já encomendado, empacotado, para ser levado por Sedex para aquele lugar. Porque vai, irmão. Não somos diferentes deles. Aleluia. Tem pessoas aqui que já deviam ser mestres e mestras para ensinar outros como ser cristão, como se aproximar de Deus, como se achegar a Deus, como alcançar o novo nascimento, como alcançar o batismo. Não, fico, porque parecem as crianças batendo trela, língua, pecando. Não é bem assim, pode pecar um pouquinho, vamos esconder, o pastor não viu, nós somos do diabinho, aleluia. É do diabinho. Para mim você pode esconder o que tu quiser, irmão, você vai para o inferno. E eu não vou te ver lá, porque eu não vou para lá. E está anos dentro da igreja. E endurece o coração, já devia estar selado, já devia ser uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia. Eu tenho uma tristeza, irmão. As pessoas, eu falo aqui ganhar alma, eu vou ter que sair e começar a ganhar almas. Eu mesmo tenho que ganhar as almas. Que as pessoas não têm condições de ganhar alma, porque eles não ganham nem a deles, nem a família deles, não conseguem. E quando vão ganhar alma, eles botam perder a alma. Em vez de eles levar boas novas, eles levam, tu nem sabe, lá na nossa igreja tem pau, tem prostituição, lá na nossa igreja, de vez em quando dá um rufa de língua, e Jesus te salva, vem para Jesus, e tá lá também tem isso, tem... Vocês são evangelistas do diabo. Por isso você não consegue ganhar ninguém. Porque você não tem Jesus, você não tem nem fé, não tem nada. E você não vai produzir nada, é cortado fora. Não pense as pessoas que estão saindo, irmão, é porque o pastor não presta, o fulano não sei o quê. Mentira! Não são dignos do reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus. Não produzem fruto nada. Deus arranca eles. Aí eles vêm com desculpa. Isso é conversa fiada para boi dormir. Vão para o inferno. Deus está cortando eles. O evangelho não é brincadeira, irmão. Se você acha que é brincadeira, tu está no lugar errado. Aí não pode ganhar alma. Porque o seu coração está cheio de coisas horríveis. Porque para você chegar numa alma, você tem que estar cheio de coisas boas, porque o evangelho é boas novas. Você vai levar boas novas para as pessoas. E vai saber como conduzir essa pessoa até Cristo. Aí você não sabe. Você só vive em conversa fiada e fala mal desse, daquele, e chega na alma lá, ah, pastor não presta, viu? Mas vai na igreja, Jesus salva. Ah, fulano não presta. Como é que tu vai ganhar alma assim, irmão? Você não tem nada, você não ganha nem a tua. E o mensageiro diz, errais, não fale em ganhar almas. Mas para ganhar alma, irmão, você tem que estar cheio de coisas boas dentro de você. Cheio de coisas boas. E você isso tem que buscar em Deus, irmão. Aleluia. Agora vamos um pouquinho mais profundo, né? São João 3. Veja lá o Evangelho de São João 3. Tem São João 3? Evangelho. Vamos nos colocar em pé para circular esse sangue, aí já está ficando gelado. Né? A igreja era para estar pronta, aí eu não estou conseguindo terminar. Já era para estar nós dentro da igreja, com ar-condicionado, podemos ter uns cultos mais calorentos, né? Aleluia. Mas se houvesse fé, já estava pronto isso aí. Uma fé geral, uma fé de uma igreja toda. Que aqui tem uma meia dúzia tem fé, pelo que eu estou vendo aqui os amém, mas meia dúzia tem fé. O resto está aí na carona, né? Se Deus for, eu vou. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos abrir a boca, irmão. São João 3:3. Jesus respondeu e disse, na verdade, eu digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não pode ver, não vê nada. Disse-lhe Nicodema, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no seu ventre, da sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino, não pode. Pode ou não pode? Não. Pode sentar. Então, quando a pessoa não está nascida de novo, ela não entrou no reino de Deus. Entrou na igreja. Está dentro do pavilhão da igreja. Futuramente vai estar na outra igreja. Entrei na igreja, irmão. Grande coisa que tu fez, né? Não entrou no reino. Agora eu vou tocar em algo aqui, irmão. Nós temos pregado muito. Estamos corrigindo um, corrigindo o outro. Isso até faz parte, até um certo ponto. Irmão, não beba, irmão. Irmão, não fume, irmão. Não corta o cabelo, irmão. Não fica olhando novela e filme pornográfico. Não é isso. Não aqui, até certo ponto a gente prega isso aí. Mas isso não é a pregação certa. Porque às vezes a pessoa ouve isso, não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais me prostituir, não vou fazer essas coisas erradas, não vou. E passa o tempo, dali, porque ele vai e fuma e bebe e faz tudo errado. Adiantou a pregação? Ele nasceu de novo com aquela pregação? Então, é fiel até ser infiel. Era tão fiel, irmão, até ser infiel, né, irmão? É, agora ele é infiel, viu? Até ser infiel. O que significa isso? Nunca entrou no reino. Nunca entrou no reino e nem viu o reino. Por isso Jesus encontrou um homem que não fumava, não bebia, não se prostituía, não fazia nada errado, tudo certinho, tudo certinho. Mas Jesus disse, tu não nascer de novo, um dia você vai acabar pecando. Porque a única maneira de você não pecar mais é nascer de novo. Eu vejo as pessoas se esforçando, irmão, estou me esforçando para não cortar o cabelo, estou me esforçando para não encurtar a saia, estou me esforçando para não fazer cacaca, estou fazendo um esforço para não falar mal de ninguém até o dia que eu falo. Você sabe o que está fazendo, irmão? Você está dizendo, não nasci de novo, e aí? E aí que você não vê o reino, não está dentro do reino e não vai estar nunca dentro do reino. Eu sei que isso aí, irmão, não, mas irmão era tão bonzinho, era tão queridinho, agora morreu, certamente está no céu, Deus vai levar. Não entrou. A Bíblia é bem clara, não entrou. Não nasceu. Por que não nasceu de novo, irmão? Por quê? Porque Deus não deu novo nascimento? Não, porque não abriu o seu coração para a palavra de Deus. Abriu o seu coração para as novelas, abriu o coração para a fofoca, abriu o coração para vagabundagem, abriu o seu coração para o mundo, abriu o coração para a carne, e foi de rondão, e ouvisse o que ouvisse, e isso está cheio. E isso produz um nascimento diabólico, não do Filho de Deus. Então, o que eu noto são pessoas muito religiosas, vejo irmãos religiosos, até que deixa de ser religioso. É tão bom, bom, começa o problema para atormentar, atormentar, depois que eu pego um pau e passo um pau. Ô, irmão, eu sou crente, mas não sou bobo, eu vou já passar o pau. Mas, irmão, nem pecado. Agora eu estou pecando. Agora estou descrendo. O que ele está dizendo? Ele é o Nicodemos da vida. Nunca nasceu de novo, mas era religioso, olha, tem cara de crente, olha, aleluia. Não nasceu de novo, ninguém está vendo, então vamos dar uma pecada por aqui. Vamos olhar umas coisas feias, vamos fazer, o pastor não está vendo, e se tiver tem que ter prova. Tu vai para o inferno com tudo isso, irmão. Isso está mostrando e assinando que você não nasceu e nem quer nascer também. Nicodemos, pelo contrário, ele não tinha nascido, mas foi indagar. O que eu tenho que fazer para entrar no reino? Nascer de novo. Mas, Senhor, como acontece? Se não nascer, tá? Você é muito religioso, até deixar de ser religioso. É o que as pessoas... Não, tu não vê nas denominações? Fulano era tão cheio do Espírito Santo, agora está cheio de cachaça, está frio. Ah, ele se desviou, irmão. Mas semana que vem ele volta e aí fica cheio do Espírito Santo. Ele entrou no reino? Não entrou nada. Entrou na igreja. Quantos passaram a semana bem fiel? Passaram uma semana bem fiel alguma vez? Eu passei semana fiel. E a outra semana tu foi infiel. Essa semana, aleluia, eu estou bem crente. Outra semana já vem, irmão, agora já pequei e já fiz tudo que dá para fazer. Religioso. Espírito religioso. E ainda tão religioso, olha o fulano tem o sapato mais comprido, olha o que ele lembra, entendeu? E depois ele mesmo tira, também peca. É uma coisa triste isso, mano. As pessoas não querem se render a Deus. É a mesma história de Israel. Aí eles criticavam, qualquer coisa murmuravam, qualquer coisa reclamavam. É porque não sei o quê. Eu tenho notado assim que sempre quando dá um problema, que alguém sai da igreja, meio fica fraco, no final das contas o pastor é culpado. Que lombo grande que eu tenho. Tudo eu... É o pastor, na moral. O pastor, ele não tem amor. Ele não tem. Aleluia. Eu ando com amor e uma espada na mão, irmão. Jesus andava com o relho cheio do amor. E ele é meu irmão, então eu gosto de imitar meu irmão. Meu irmão anda com o relho, eu ando com a espada. É, no final o pastor é culpado, algum outro irmão aí é culpado. Irmão, são incrédulos. Louvado seja Deus. Então você pode pregar, irmão. Não fume, irmão. Não beba, irmão. Não faça isso, não faça aquilo. Pare de fazer. Não vai lá no shopping se fresquear. Não vai lá namorar escondido. Não vai lá beijar escondido. Não vai lá. Ó, o pastor não viu, ninguém viu. Mas Deus está te vendo e você é um hipócrita. E a Bíblia diz que os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Hipócrita é aquele que finge. Chega aqui e diz que parece ser uma coisa por trás. Ele é um safado. Esse é o hipócrita. Esse não entra no reino. A Bíblia é bem clara, os hipócritas irão para o lago de fogo. É para lá que você vai ir, meu. Você está achando que está grande espertalhão. Tu vai encontrar uma turma de espertalhão lá. No lago de fogo, lá no inferno. Aqui é o ala dos espertalhão. E vem também. Você vai para lá. Uma coisa que as pessoas não querem se firmar pela palavra. Vira e mexe, quer puxar para o poeiro. Ai, coitadinho. A Bíblia diz, mas é a Bíblia. A mensagem é... Incrédulos! Não quer separar pela palavra. Não quer separar por Deus, por causa de sentimento, por causa disso, por causa daquilo. Até vou aconselhar os ministros. A igreja também pode fazer isso, mas principalmente os ministros. Nada contra os ministros, mas temos uma mensagem do mensageiro chamada, intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Eu gostaria que os ministros lessem isso e pregassem um bom tempo por essa mensagem, porque eu acho que dá para tirar umas 1000 pregações dali, porque ali o mensageiro mostra como se procede. Hoje as pessoas querem ganhar alma negociando, ganhar alma com afetividade, ganhar alma com sentimentalismo. Não ganha-se alma falando o amor e a palavra de Deus, irmão. Não se fala de outra maneira. O pecador, aquele que rejeitou a mensagem, rejeitou a palavra, rejeitou a Jesus, ele nem mesmo pode ser saudado. A Bíblia diz isso. E quantos fazem isso? Não fazem. Ah, coitada, é uma vagabunda, mas é vagabunda boa, é uma prostituta boa, destruiu essa família, destruiu seus filhos, mas é boa vagabunda, e eu sou dessa vagabunda, não sou de Cristo. Nem é digno de ser mencionado o seu nome, irmão. Pode ser quem quer que seja, se você é dela, então você não é de Deus. Se você é dessas pessoas, você não é de Deus. Porque a Bíblia diz, não são dignos do reino de Deus. Agora, um pecador, ele tem chance. Pecador, você ainda pode conduzi-lo. Agora, esses que tiveram oportunidade, pisaram o sangue de Jesus, cuspiram na face do Cordeiro de Deus e blasfemaram, esses não têm chance, irmão. Eu não compactuo com esse tipo de pessoas, irmão. Porque não são pessoas, são monstros. Não, mas eu, irmão, eu não creio na Bíblia. Bem, isso não faz diferença. A Bíblia vai continuar mesmo, vai para o lugar onde vão os incrédulos. Vai se encontrar com aquele povo israelita lá, que murmuravam, achavam que tinham direito de murmurar. E dizer, mas quem é ele para dizer isso? Estão lá eles, Moisés está no céu, eles estão no inferno, esperando mais gente para se agregar a eles no sofrimento. Irmão, ou tomamos uma posição por Cristo e sua palavra, ou tu não vem mais aqui, irmão, não precisa vir aqui, você é um hipócrita se você vem aqui. Você vai para o inferno mesmo cantando e andando com a Bíblia, mas por trás você não crê na Bíblia. E ainda é manufaturado, fala mal. Hebreus 7, parte 2. Então, se nós, ouvindo o que estamos ouvindo, e sabemos o que sabemos, e pecarmos voluntariamente, se nós pecarmos, descrermos, não, eu não creio assim, irmão. Se descrermos, voluntariamente, eu não concordo com essa palavra. Não depois recebemos a verdade. Tendo sido nascido de novo, não poderíamos pecar. Veja aqui o mensageiro. Se você descrer voluntariamente, o nascido de novo não pode descrer. Ele não pode descrer. Ele não pode mais pecar. Um pecador não pode cometer, ou aliás, um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. O cristão, quem é o cristão, irmão? O nascido de novo. Ele não pode fazer isso. É o ímpio que faz. Quem é o ímpio? O ímpio descrente que está na igreja. O ímpio é o oposto de pio. Uma pessoa pio é uma pessoa decente, uma pessoa honesta, é contrária a toda bagaceirada. Esse é um pio. O ímpio, ele é a favor de tudo que é sujeira, tudo que é coisa feia, ele é a favor. Esse é o ímpio. Por isso a Bíblia diz que um filho de Deus não ouve o conselho do ímpio. O ímpio está dentro da igreja dando conselho. Ah, não faz. Não, o pastor disse, não faz, é bem capaz. Esse é o ímpio. Agora ele continua. É o ímpio que peca o pecado imperdoável. É o crente manufaturado. O ímpio é o incrédulo, irmão. O crente manufaturado é um incrédulo metido a crente, finge ser um crente, mas ele está sempre procurando defeito nas pessoas para bombear as pessoas. Ele não vem achar defeito para resolver o problema, ele quer detonar, sabe? Esse é o crente manufaturado. Esses é que pecam o pecado imperdoável, porque eles ouvem a palavra, eles ouvem que não é para fazer isso, eles dizem, eu vou fazer. E aí que você não é de Deus. Eu aconselharia você ir para outro lugar, para o bailão, que tal, né? Não tem meio termo, irmão. Não existe meio termo. E as pessoas querem lutar para que Deus concorde com eles. Deus não concorda com ninguém, a não ser com a sua palavra, irmão. Amém. Vamos parar com essa coisa. Ou então você está no lugar errado, irmão. Você devia ter se convertido em um outro lugar onde que eles descreem. Porque tem tabernáculos que não creem. Talvez você pudesse ir num que não crê. Aí ia ficar tudo bem. Incrédulo com incrédulo se dão bem. Então é manufaturado, o incrédulo é que peca voluntariamente. Eles ouvem, eu vou pecar, e aí? Eles dizem, e aí? E aí que tu só está me dizendo que você não é de Deus, nada mais. Não é eu que vou para o inferno. Sinais escriturísticos do tempo. Mas quando Deus desce e diz isso, e vindica e prova que isso é verdade, que a palavra é a verdade, descrer desta palavra que é verdade é um pecado imperdoável. E eu creio que é assim como o profeta de Deus diz. E não vou dizer que ele está errado, porque senão eu peco voluntariamente. E nem vou dizer que a Bíblia está errada, porque ela é a verdade. Errado é qualquer um que vai contra a Bíblia. O pessoal diz: a Igreja Católica é contra a Bíblia. Eu encontro crentes aqui que são piores do que o Papa. Descreem e combatem contra a Bíblia. Diz: nós vamos lutar. Eu vou, e o pastor vai ver. Eu vou lutar. Eu vou. Você vai para o inferno. É onde você vai. Ou tu acha que vindo da igreja tu vai chegar no céu, vai chegar em algum lugar? Crendo, descrendo a palavra. É uma pouca de uma vergonha, irmão. Anos na igreja e não mudam nada. Não serve para nada, não serve para ser queimado. No, como galho seco, não serve para nada. Não tem fruto, só reclamo, só murmuro, só critico. E ele nunca se arrepende de coisa nenhuma. Irmão, você sabe que tem um pecado que você não tem como acertar também? É você falar mal de uma pessoa. E aquilo nem é verdade. E se fosse verdade, também não é para sair falando. Vai falar com a pessoa, ou vai falar com o ministro para tentar resolver, mas não espalhe, porque você não é portador de levar coisas de mensagem dessa natureza. A não ser se você não é de Deus, aí você tem que fazer isso. Você é obrigado a fazer isso. Você vai continuar fazendo isso, porque você não é de Deus. Tem que fazer as coisas do demônio. Mas você sabe, irmão, que... Eu tenho sofrido uma perseguição em muitos ministérios por causa da língua de alguns aqui. Que eles não têm como me atacar diretamente, porque eles não têm como me atacar, não têm como pegar, me pegar pela palavra. Aí denigre a minha família. Tem pastor que diz que aqui não bota os pés, porque a minha filha é uma vagabunda que dormiu com não sei quanta gente. Quem disse isso? É alguém lá da sua igreja. Irmão, isso são uns demônios. Se eu ver quem fez isso, irmão, além de expulsá-lo na igreja, eu ponho essa pessoa na prisão. Muitos aqui dizem: minha filha é virgem. A minha também é, irmão. Ou alguém de vocês dormiu com a minha filha aqui? Ou você sabe que alguém dormiu com ela? Me diga. Mas falam, você, se não se arrepender disso, seja lá quem for, essas línguas diabólicas, filhos do demônio, que é que eu não creio que eles vão se arrepender? Vocês vão para o inferno, porque isso está me denigrindo. Mentiras que saem daqui. Imagina o que corre aqui e o que corre ao redor. Dessas criaturas, que eu não digo que são humanos, são piores, são monstros diabólicos. Ah, mas ela cometeu erro, e tu não cometeu, né? Tu não. Levante quem nunca cometeu erro, levante de pé. Eu nunca cometi, levanta. Ah, irmão, nunca fiz coisa errada. Fez! Mas nunca conseguiu e nunca teve coragem de botar para fora, está escondido e você pode até ir para o inferno com isso. Aleluia, agora só porque ela errou e veio aqui, confessou e coça, aí vocês atacam, mas vocês têm mais pecado do que ela. E vocês nunca vieram aqui e vocês vão para o inferno se não se arrepender, porque vocês estão mentindo. E se eu souber de alguém, que eu tiver uma testemunha que prove que realmente falaram, eu me encarrego de colocar você na prisão, porque você é monstro, não é digno de estar aqui. Se você não me ama, você não ama Jesus coisa nenhuma. Se você não ama minha família, você não ama ninguém. Filhos do demônio! Por isso eu aconselho você mudar de igreja, irmão. Seria o melhor partido. Pelo menos você vai com o inferno com uma turma melhor. mas lá, não sei, a igreja está lá, todo mundo é profeta. Eu conheço qual é a tua igreja, não tem nada que ver com eles. Eles é eles. Nós aqui é nós. Mas as línguas, né, irmão? Ai, mas não é falar mal, mas eu acho que ela é. Aí o outro diz, olha, me falaram que parece que ela é. No terceiro, ela é. No quinto, ela é com os quantos. No, lá no décimo, ai, acho que com toda a igreja. E o bairro todo também. E você que começou essa conversa, você vai para o inferno. Tu não tem mais como consertar isso. Vai consertar como? Me diz como vai consertar. Se isso saiu rolando. Como é que tu vai fazer agora parar? Mombrana disse que é um pecado imperdoável fazer isso. E eu digo para você, tem muitos que fizeram isso, estão aqui, você já está perdido e nem sabe. Nem sabe que já está perdido. Por isso a Bíblia é bem clara, não falais mal um dos outros. Não, eu falo, irmão. Tu vai para o inferno. É duro isso, mas é verdade, irmão. Eu sei que o eleito que está aqui, ele não está ofendido com o que houve. Pelo contrário, ele está feliz com Deus. E creio que o profeta, os pessoal não viu o profeta pregar. O profeta pregar muito mais duro que isso. Mais duro que você. E Jesus falava muito mais duro ainda. E os profetas passados pior ainda. Por quê, irmão? Porque isso é para espantar mesmo os demônios. Para espantar o incrédulo. O incrédulo vai sair daqui. O cara manda fazer. Deus leva. Deus leva aquelas pregações. É para você mesmo. Para você sair batendo língua e sair daqui dessa igreja. Que eu estou falando isso. Para você pegar a tua mala e cunha esse mandato aqui. Porque não serve para nada. Não serve. Não, serve, até serve. Serve para galho, para queimar lá no fogo. É triste isso. Mas é a verdade, irmão. Se vocês quiserem um pastor que fala mentira, tem muitos aí que falam. Amor, irmão, amor. Amor, irmão. Como é que está o dízimo aí? Está um gordo, está aqui, irmão. Amor, tu vai para o céu. Parece o Papai Noel. Está cheio. Eu chego a me dar até nojo de ver uns assim, como falo. Sou tão amoroso, irmão. Ele me ama. Que eu posso continuar pecando até o dia que Deus tocar no meu coração. Aí eu me mudarei. Então eu estou pecando a furna. Porque quando Deus tocar no meu coração, eu vou parar, né? Se eu não sou pastor, sou mercenário, irmão, são lobos devoradores, né? É o que mais tenho. Mas o filho de Deus, irmão, ele ama a Deus. Ele se entrega a Deus. Ele para com essa frescura desse meio, meio boca, meio não. Irmão, não tem meio. Ou você está com Deus ou está com demônio. Tu não está com Deus, tu está com demônio. Tu não está sozinho, tu está com demônio. Isso é bem claro aqui, Mateus 12:39. Mateus 12:39. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não será dado outro sinal senão o profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem 3 dias e 3 noites sair da terra. Esse é o sinal. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior que Salomão. Agora veja que aquela rainha de Sabá virá para condenar essa geração, porque ela caminhou, eu não sei quantos mil quilômetros, né? Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, arriscando tudo, reino, vida, tudo, só para ouvir Salomão e se converter a Deus. Então, aqui o Mateus fala, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. E diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outro certo espírito pior do que ele, e entrando habito ali. E são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má. Agora o Senhor Jesus está aqui, ele dizendo, toda pessoa que vem a Deus, ele tem no mínimo um demônio nele. A pregação do Evangelho, né, quando ele aceita Jesus, é justificado, é batizado, né, ainda assim por um tempo o demônio continua. Aquele demônio que fazia ele mentir está ali dentro. Ele continua. Ah, mas irmão, tu te batizou semana passada e está mentindo? É, um pouquinho. Né? É, irmão, ainda está, não uma tragadinha, né, não uma fumadinha. Né? É porque o diabão ainda está ali. Né? Aleluia. Já aconteceu isso com você também, irmão? Né? O diabão estava ali, né? Mas aí aquele crente, como ele ouve uma chamada, ele começa a vir à igreja, começa a ouvir a palavra, e a palavra vai e detona aquele diabo, e sai o diabo. Né? Aí isso se chama processo de santificação. Aí ele fica alegre, fica abençoado, fica que é uma maravilha, né? Aleluia, sem pecado, sem demônio, né? Aleluia, servindo a Deus, aquele fogo e tal, e tal. E dali a pouco não tem mais fogo, já volta tudo de novo. Quantos crentes que pioraram depois de um certo tempo estavam na igreja? Você veio, estava direitinho, era uma bênção, era queridinho de Jesus. Passa o seu tempo, virou uma trevinha de Jesus. Em vez de ele crescer, ele diminuiu. O que acontece aqui é que ele não quis nascer de novo. Não, já estou bem assim, daqui a pouco já não quero isso, já vai deixando, dando lugar à carne, vai dando lugar ao diabo, daqui a pouco o diabo entra, e aí ele fica pior. Se era uma adúltera antes, era uma prostituta antes de aceitar Jesus, aí Deus o livre, aí faz uma... Você era ladrão, meu Deus do céu, aí vira um demônio, pandemônio. Né? Você era não sei o quê, vira uma coisa. O que aconteceu, irmão? Os diabos voltaram. Jesus disse, isso vai acontecer com essa geração má. As pessoas são má, as pessoas são ruins, as pessoas não abrem o coração para Deus, elas não querem nada. Então essas pessoas vão voltar ser pior do que eram, e o pior é que não há salvação, né, irmão? Não há mais, porque eles ouviram, aí deram lugar ao diabo, ouviram o diabo, descreram da palavra, pecaram voluntariamente, o diabo entrou a mil. Eu pergunto, não é isso que acontece, que você vê? Quando uma pessoa largou a Cristo, é porque ela estava nascida de novo? Ela tinha o Espírito Santo? Não. Não avançou para frente. Não avançou. Irmão, quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho feito tudo para que todos aqui tenham a mesma oportunidade de nascer de novo. Mas eu não tenho como fazer. Porque aí depende de você. Nós temos cultos do profeta, estão à disposição de cada um. Temos cultos nossos aqui que não é nada mais do que para ajudar você. Para ajudar o quê, irmão? Para levar você a ter a mente de Cristo, ter um novo nascimento. As pessoas até dizem, eu não vou investir, capaz que eu vou com... Não? Eu tenho uma memória que é um... Memória só para guardar coisa pecaminosa, irmão. Os crentes deviam fazer aquilo que a Bíblia diz, examinar a palavra noite de Natal. E de dia de primeiro ano novo, né? Noite e dia, irmão. Noite e dia, porque, irmão, você, se você não nascer de novo, mudar a sua mentalidade, a sua mentalidade faz com que você também mude as suas ações. Se você não mudar, irmão, você está perdido na igreja. Não estou errando, não, irmão. Lembrando isso, os perdidos se escondem na igreja. Aí eles veem o irmão bem abençoado. Ah, eu vou de carona, pecando, sendo hipócrita. Vai para o inferno, irmão, vai para o inferno. O outro vai para o céu. A igreja ainda está presente, irmão? Está um pouco frio aí, irmão? Não, com tudo isso não esquentou nada? Aleluia. Esse frio tá medonho, eu vou ter que expulsar ele, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Só tem um caminho, irmão. O caminho da humilhação. Porque do arrependimento só Deus pode dar. Ninguém se arrepende, irmão, porque eu me arrependi por mim. Não, não, você não se arrepende. Se Deus colocar arrependimento, você se arrepende. Mas Deus, quando Ele fala dessa maneira, como você está ouvindo a palavra, eu sei que isso me remexe você. Mas abre o seu coração. Eu me humilho, Senhor. Eu estou realmente, Senhor. Aí você tem uma oportunidade de que Deus venha e te levante e te faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração. Fico endurecido. Eu vou pensar, eu não sei o que tem. Irmão, você está matando você mesmo, você é um assassino de você mesmo. Deus não vai mudar a palavra. Te arrependa, te humilha. Entregue seu coração a Deus. Esse é o caminho, irmão. Se não fizer isso, você vai perder a jornada, irmão. Eu fiquei anos na igreja e agora onde está indo? Para o inferno. Ah, então vamos ficar no bailão, né? Pelo menos ia consciente que ia, né? Aleluia, louvado seja Deus. Se o evangelho não me muda, o que vai mudar você? Hã? Se a palavra de Deus não muda alguém, quem que vai mudar essa pessoa? Ninguém, né, irmão? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Inclina sua cabeça, irmão. Começa a falar com Deus aí no banco. Começa a dizer para Deus. Senhor, eu ouvi isso aí, Senhor. Não banque o esperto, não banque isso aí, irmão, porque quem vai se dar mal é você, viu, irmão? Eu acho que depois de você ouvir a palavra, a melhor coisa, a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então vá, Deus, Senhor, realmente eu estou mal. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu tenho dado marcha ré, Senhor. Oh, em vez de crescer para frente, estou indo para trás, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero mudar a minha mente. Eu quero ter um novo nascimento genuíno e não descrer mais da Tua palavra. Crer nela de todo o coração. Fala, irmão. Você ouviu a palavra? Possivelmente você sentiu no seu coração alguma coisa, mexeu você. Mas se você tem alguma coisa de Deus, aleluia. Aleluia. Creia em Deus. Fale com Deus. Seja sincero. Ao som do órgão, irmão. Qual será a primeira pessoa que vai se humilhar e vir até a frente? Eu sou um pecador. Eu sou necessitado. Eu tenho transgredido.
tenho feito coisas que não são agradáveis a Deus, mas quero me humilhar, quero me arrepender dos meus pecados, quero me jogar aos pés de Cristo. Aleluia. Fale com Deus de todo o teu coração. Ele é poderoso para estender a sua mão de misericórdia, irmão. Fale, Senhor. Fale com Ele. Fale a Deus. Diga para Deus: Senhor, como tenho sido falho. Eu quero a tua misericórdia e me ajuda a ir até o novo nascimento, Senhor. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar, Senhor. Não quero mais, Senhor. Eu não quero me perder. Não quero perder o rapto, Senhor. Eu não quero ficar nesse mundo e nem ser lançado, ó Senhor, no inferno, Senhor. Eu quero estar junto de Ti, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa meus pecados e me ajuda a entrar, ó Senhor, no Espírito, Senhor. A ser um verdadeiro cristão cheio do Espírito, nascido de novo, oh, aleluia. Não quero ser fingido, não quero ser hipócrita, não quero, Senhor. Tem misericórdia de minha alma, da minha vida, Senhor, aleluia. Lava minha alma com o sangue do Cordeiro de Deus, Senhor. Limpa-me, Senhor, mais uma vez e me leva para junto de Ti, ó Deus, aleluia. Ó Senhor, aleluia. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, para salvar, para perdoar, para curar, Senhor, aleluia, aleluia. Eu não quero me perder, Senhor. Eu creio que fui chamado para obediência. Me ajuda hoje, Senhor, a entrar no Espírito, nascer do Espírito, oh, aleluia. Pai querido, aleluia, olha para mim nesta manhã, Senhor. Eu não quero perecer, eu não quero me perder, eu não quero, Senhor, tem misericórdia da minha alma, da minha vida, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, toca em mim, Senhor. Me queima com a Tua brasa viva do altar. Aleluia, enquanto os ministros vão orar por você, irmão, fale com Deus com o coração bem aberto. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Deixa Deus entrar no teu coração. Se tiver que pular, gritar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te renovar, deixa Deus, aleluia, Pai querido, ajuda agora esse povo e tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Eu não quero ficar, Senhor. Eu quero ir para a Tua glória. Senhor, me dá hoje o Teu Espírito Santo, aleluia. Oh, meu Deus, que haja novamente em mim um grande reavivamento. Toma minha vida nas tuas mãos, me guia, Senhor, não me deixa perecer. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Deus está nesse lugar, irmão, pronto a perdoar cada um que deseja se arrepender, se humilhar, aleluia. Deixa Deus te abençoar, irmão, dá lugar a Deus, não tenha medo, irmão, abra o seu coração, abra a sua boca, irmão. Oh, diga para Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de salvação, de misericórdia, de perdão, de novo nascimento, eu preciso. Concede-me, Senhor, aleluia. Aleluia, Abacai, aleluia. Oh, aleluia, Senhor da glória, aleluia. Toma teus filhos, Senhor, nessa manhã. Se você puder abraçar seu irmão, a irmã, ore um pelo outro. Diga, Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Aleluia.